Olá, bem-vindos ao podcast Uma Vida Mais Fértil, com Joana Freire, Joana Folgado e Andreia Trigo, três mulheres que se juntam para dar voz a um tema, o da infertilidade, que é tantas vezes vivido em silêncio. O podcast onde encontras toda a informação e apoio para viveres uma vida mais fértil. Se queres ficar a par de todas as nossas iniciativas, segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado. Dando continuidade ao episódio anterior, hoje vou estar novamente à conversa com a doutora Letícia Picolo, médica ginecologista e especialista em medicina de reprodução, que nos vai esclarecer sobre alguns mitos e verdades em torno da infertilidade. Uma conversa que não podes perder. Ouve e inspira-te. Espero que gostes. Outra pergunta. Há posições sexuais que aumentam a hipótese de engravidar. Verdade ou mito?
Mito. Totalmente mito. Eu gosto de responder essa pergunta da seguinte forma. Qual é a posição sexual que engravida? Só existe uma posição sexual que engravida, é pênis dentro da vagina. Essa é a posição que engravida, entendeu? Porque as outras, teoricamente, não engravidam. Até você ouve um caso de vez em quando, a pessoa que ejaculou fora e aí entrou, sei lá como, né? Sei lá, eu até acredito um pouco nisso, porque eu já tive um caso que aconteceu com uma paciente que eu atendi. Mas não é o que acontece todo dia, né? A regra é que precisa engravidar, você precisa ter pênis dentro da vagina e precisa ter ejaculação, né? Então, essa é a posição que importa, gente. A posição, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, né? O sêmen foi jogado na vagina. A posição que está aí fora não tem nada a ver. Os sêmens bons, os espermatozoides bons, já estão nadando, já estão lá interessados. Cadê esse buraquinho para entrar? Eles têm que entrar pelo buraquinho do útero, né? Orifício externo. Cadê esse orifício? Já entra pelo útero, já passa pelo útero, já vai atrás da trompa, já vai atrás do óvulo. Então já estão lá para dentro já. Os ruins vão ficar para fora. Então não tem nada disso. Qualquer posição é maravilhosa para engravidar. Né? A partir do momento que o sêmen está dentro da vagina, qualquer outra coisa não importa mais.
Então, ia colocar as pernas para cima depois de ter relações? Mito ou verdade? Ajuda a engravidar ou não?
Não, eu até costumo brincar que atrapalha a engravidar. É mais para encher o saco mesmo que eu falo que atrapalha, né? Na verdade, engravidar não atrapalha nem ajuda, não faz nada. Agora, em relação, por exemplo, a ter uma infecção urinária, ajuda bastante ter uma infecção urinária. Porque a nossa uretra, a uretra feminina, é bastante curta. Ao contrário da uretra masculina, que é longa. Né, o pênis, imagina, tem que passar tudo ali. A uretra feminina é curtinha. E na relação sexual tem muito atrito. Então, a gente acaba ficando com pequenas fissuras, né? Então, uma bactéria, por exemplo, que esteja rondando por ali e tal, ela tem muita facilidade de entrar na sua uretra, chegar na sua bexiga e te dar uma infecção urinária. Então, o correto é, acabou a relação, levanta e vai fazer xixi. Imediatamente. Por mais preguiça que você tenha, insônia que você esteja. Isso seria o correto do ponto de vista de saúde reprodutiva. Que é uma coisa que a gente tem que começar a falar. Saúde reprodutiva, porque a gente não teve educação reprodutiva e saúde reprodutiva. Então, a gente não cuida da nossa saúde reprodutiva, temos que começar a cuidar. E a gente não teve educação reprodutiva, temos que começar a ter. Aqui em casa mesmo, as meninas já vão entender o que é óvulo, o que é ovário, o que é trompa, o que é folículo. As crianças não sabem isso. E não tem nada de sexual nisso. Isso é a gente conhecer o nosso corpo, saber como é que funciona. Senão a gente vai acontecer isso. 35 anos e não sei o que é uma ovulação. Fiz duas FIBs e ninguém nunca me explicou o que é uma ovulação, entendeu? A gente precisa mudar isso. Então, a gente precisa mudar a saúde sexual, desculpa, a saúde reprodutiva, e a informação, a educação reprodutiva que a gente tem para poder a gente começar a entender melhor as coisas.
É que sobre isso, das pernas para cima, há a ideia de que quando sai o líquido a seguir o esperma, que aparentemente os espermatozoides também saem todos e, portanto, diminui as possibilidades. Mas não é assim que acontece, pois não?
Pois é, mas quantos óvulos que a gente ovula por mês? Por vez?
Normalmente um.
Um. Quantos espermatozoides tem?
Milhões.
Milhões. Deus é um cara bem inteligente, né? Ele fez isso por algum motivo, né? Ele queria selecionar os espermatozoides. Se ele fosse fazer, ele poderia ter feito só um que conseguisse chegar lá, mas ele quis fazer milhões, para que justamente eles mesmos mostrem que eles querem chegar. Eles mesmos provam que eles são os melhores, né? Então, existe uma seleção nesse momento. Os espermatozoides ruins, a gente quer que eles vão embora. A gente quer que eles fiquem na calcinha, na cueca, no edredom. A gente quer que eles fiquem no lençol. A gente não quer eles dentro do nosso corpo. Tá ruim. Os ruins, tchau, vaza daqui. A gente tem milhões. Pra que a gente quer milhões de espermatozoides ruins? A gente quer milhões de espermatozoides bons. A gente quer centenas de espermatozoides bons. A gente não quer milhões de ruins, entendeu? Então, os bons já entraram, já estão lá dentro. O resto, fora, tchau pra eles, entendeu? Não tem nada que ficar dentro do corpo. E você levantar ou não levantar também vai fazer nada, diferença nenhuma, entendeu? Então, é pra levantar, é pra fazer xixi, pra aumentar, pra diminuir o risco de você ter uma infecção urinária. E o resto não tem nada a ver com isso. Assim, o resto, o fato de engravidar, não tem nada a ver com você ficar deitado ou não.
Ah, isso acho que vai ajudar muitas pessoas que nos ouvem e que ainda hoje acreditam nisso e que ficam naquela posição imóvel sem se mexerem.
É. O máximo que você vai conseguir é uma infecção urinária.
Pois é.
É triste, mas é verdade.
Então, outra pergunta que eu tenho aqui, outra frase, é sobre reserva ovárica, sobre a hormona antimuliriana, porque também há muitos temas sobre isto, muitas dúvidas, e então a pergunta que eu trago é se baixa reserva ovariana, portanto a hormona com nível baixo, se indica baixa qualidade de óvulos. Mito ou verdade?
Então, repete sua pergunta para mim para ver se eu entendi direito, aí eu vou dar a resposta certa.
Baixa AMH significa que os óvulos têm má qualidade.
Mito. Pode responder? Olha só, a gente precisa separar algumas coisas. Então, OOO, que eu sempre gosto de falar, até o site do meu livro é med.OOO. Então, quando você for olhar para o seu ovário, você vai ver três Os, tá? Essa parte do livro não saiu ainda, mas eu já vou falar para você aqui. Então, são três Os. A gente tem que ver óvulo, ou seja, qual é a qualidade desse óvulo. A gente tem que ver ovário, ou seja, qual é a... O que é ovário? É o estoque de óvulos, ou seja, qual é a quantidade de óvulos que eu tenho, né? E a gente tem que ver ovulação. Então, três Os, tá? Reserva ovárica, que nem você está falando, a gente chama aqui de reserva ovariana, a mesma coisa, né? Então, a reserva ovárica ou reserva ovariana, a gente vai avaliar de três formas. Tem três coisas para a gente ver reserva ovárica. É hormônio antimuliriano, que é o AMH, né? É FSH mais estradiol. É importante que você, quando colher FSH, colhe estradiol no mesmo dia. O antimuliriano pode ser colhido qualquer dia do ciclo. O FSH e o estradiol tem que ser colhido no terceiro dia, ou no quarto, no segundo, mas por volta do terceiro dia. E a terceira forma da gente ver reserva ovárica é a CFA, contagem de folículos antrais, que é um ultrassom. Você vai contar quantos folículos você tem no ultrassom. Então, são três formas da gente ver reserva ovárica, tá? E reserva ovárica, reserva ovariana, é o estoque de óvulos, é a quantidade de óvulos que a gente tem. Então, quantidade não tem nada a ver com qualidade. Então, como é que a gente vê a qualidade do óvulo? Você sabe me dizer?
Quando se extrai e se vê como é que reage à fecundação.
Também não. Errou. Bem, não, a qualidade do óvulo... A qualidade do óvulo a gente vê por qual idade. Então, qualidade é igual a qual idade.
Ah,
é isso. Então, uma boa forma da gente ver qualidade do óvulo é a gente pegar a carteira de identidade da pessoa, o passaporte da pessoa, que vai ter a data de nascimento dela. Então, essa é uma boa forma da gente ver a qualidade do óvulo.
É que no meu caso pessoal, eu ainda tive aquela resposta do médico que muitas vezes acontece e que hoje sei que não é verdade, que é, pela indicação aqui da antimuleriana, a Joana o que tem é uns ovários envelhecidos e a qualidade é como se fosse de uma mulher de 40.
Sim, Joana, essa é uma das coisas, esse é um dos mitos que os próprios médicos propagam, e aqui no Brasil é igual, aqui no meu estado também pego direto isso, né? É um mito que o médico mesmo fez, é engraçado, porque ele era o cara que devia estar falando exatamente o contrário pra gente, e ele tá ensinando pra gente, errado pra gente, né? Então, assim, isso é mentira que ele te falou, isso tá errado, eu não sei se ele não estudou direito, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, isso era muito frequente de acontecer. Eu pegava muita gente no consultório, não sei agora se ele as pessoas estão mudando um pouco a mentalidade, eu torço que sim, porque é isso, afinal de contas, que a gente está tentando fazer, né? Levar essa mensagem para frente, que as pessoas... Informação, Jesus falou, né? Eu acho que foi ele que falou, foi Jesus que falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é muito isso, a gente precisa conhecer a verdade porque a gente precisa ficar liberto disso. A gente precisa melhorar a fertilidade porque a gente precisa de menos tratamento de reprodução humana para engravidar. A gente precisa engravidar mais em casa. Então, a gente precisa mudar tudo isso. Mas, voltando à pergunta, isso é uma mentira. E é uma mentira falada pelos médicos. Não por maldade, mas talvez por falta de estudo. No meu entendimento, eu acho que seja falta de estudo, tá? Então, eu já ouvi muita gente chegar e falar, doutora, o médico falou que eu tenho... É como se meu ovário tivesse 42 anos. Uma menina, às vezes, de 32, entendeu? É como se meu ovário tivesse 45 anos. Eu falo, olha, isso é mentira. Isso que ele te falou... É mentira, não está correto. Você tem pouca quantidade de óvulos. Não significa que seus óvulos estão piores, seus óvulos estão velhos. Isso não é verdadeiro. Então, separa bem na sua cabeça quantidade de qualidade, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Via de regra, não tem nada a ver. Se você me perguntar assim, se eu acho que tem um pouquinho a ver, aí eu vou falar que eu acho que tem bem pouquinho a ver. E eu vou fazer uma comparação para você entender um pouquinho. Tomara que não fique muito difícil de entender. Opa. Eu explico da seguinte forma. Vamos lá, hein? Me acompanha aí. A gente tem dois... Você gosta de Nutella?
Adoro.
Eu amo Nutella. É a coisa que eu mais sou apaixonada do mundo de comer Nutella. Então, tudo meus exemplos é tudo de Nutella. Então, olha só. A gente tem dois potes de Nutella. Você vai abrir um... Você comprou no mesmo dia, do mesmo lote. Um você abriu, comeu quase tudo, ficou só aquele restinho. E o outro você deixou fechado. Aí você guardou esses dois potes de Nutella, sei lá, 6 meses lá na sua dispensa. Como é que chama dispensa? É dispensa aí? Aí, mesma palavra. Então você guardou lá 6 meses. Aí você pegou esses dois potes depois de 6 meses e abriu. E aí você vai comer um pouco de Nutella. Qual é a Nutella que vai estar mais gostosa dos dois? Qual é a melhor Nutella desses dois potes?
É que está inteira.
A inteira. Por quê? As outras moléculas, mentira, eu vou falar moléculas, não é moléculas. As outras nutelinhas que estão em volta protegeram a Nutella que está no meio, entendeu? Enquanto a outra vai estar ressecada. Então, de uma certa forma, quem tem baixa reserva pode sofrer um pouco disso. Você não tem os outros ovos, os outros folículos ali do lado para poder proteger muito aqueles ali. Então, eu acho que tem uma leve diminuição na qualidade. Leve diminuição na qualidade. Não isso que o médico falou pra você, entendeu? Então, se eu pegar duas pessoas com a mesma idade, duas pessoas com 32 anos, uma tem uma reserva de 1.5, OMH, e outra tem uma reserva de 0.1. Eu vou achar que a reserva dessa, a qualidade tá um pouco pior, entendeu? Uhum. Um pouco. Não assim, desesperadamente
posso fazer
diferente.
Muita diferença.
Um pouco. Exatamente, um pouquinho. Mas na prática, vamos pra prática mesmo? Não tem nada a ver qualidade com quantidade. Vamos falar assim para ficar mais fácil, entendeu? Mas tem esse exemplo do Nutella só para lembrar que talvez um pouquinho. Mas na prática, qualidade é uma coisa, quantidade é outra coisa. E o terceiro óculos que eu estava falando é a ovulação. E aí, claro, não adianta você ter óvulo bom e nem muita quantidade se você não está ovulando. Então, os três ozinhos têm que funcionar. Tem que ser ovulação, tem que ter qualidade e tem que ter quantidade. Uhum. Entendeu? Me compliquei demais?
Não, ótimo, tá ótimo. E então, ainda sobre esse tema da reserva ovariana, se a antimuleriana só piora com o tempo e quanto mais baixo, menos possibilidades de engravidar existem. É mito ou verdade?
Se ele só piora com o tempo, é verdade. Só piora. É porque é uma reserva, né? O que a gente está medindo, na verdade, no hormônio antimuleriano, a gente está medindo a quantidade de folículos pré-antrais e bem pequitinhos, que a gente não está enxergando. São folículos que a gente não está enxergando, mas que produzem o hormônio antimileriano, por isso que a gente dosa. Então, quanto maior a produção do antimileriano, maior a quantidade desses folículos que estão dormindo, né? Quando eles vão ovular, eles acordam, o FSH acorda eles. Quando eles estão dormindo, eles estão ali produzindo esse AMH. Então, o AMH é produzido por esses folículos bem pequenininhos que estão lá dormindo no ovário, tá? Tentando falar de forma bem... É claro que o ovário é super complexo, mas, obviamente, está tentando simplificar bastante para a gente conseguir entender, tá? Então, o AMH é produzido por esses folículos pequenininhos. Então, quanto mais tempo passa, mais folículos vão morrendo, menos folículos vivos eu vou tendo no meu ovário, né? Quantos ovos a gente perde por mês, você sabe? Quantos ovos morrem por mês, mais ou menos?
Morrem milhares, não é?
É, a gente imagina que aproximadamente 1.000. É um número bem mais ou menos esse, tá? Porque foi feito em cima de uma quantidade bem pequena de casos, um estudo, um ou dois estudos super pequenos, mas a gente imagina que seja por volta de 1.000 óvulos por mês que a gente perde, tá? Quem tem baixa reserva, então vamos colocar assim, na maioria das vezes a gente perde em torno de 1.000 óvulos por mês. Quem tem baixa reserva, na minha opinião, por algum motivo, tá perdendo muito mais. Tá perdendo 2.000, 3.000, 5.000 por mês, só que não tá sabendo. Então isso a longo prazo vai fazer alguma hora ela ter uma reserva mais baixa do que uma outra pessoa da idade dela, entendeu? Eu já esqueci sua pergunta. Qual foi a pergunta mesmo? Ciúme antimileriano. Só piora com a idade? Sim, só piora com a idade.
Quanto
sim.
mais baixo, menos possibilidades de engravidar.
Sim, porque quanto mais baixo, menos óvulo você tem. Mas, de novo, o grande problema pra gente hoje, pra gente engravidar, não tem sido a quantidade, tem sido a qualidade. É porque a gente demorou muito, a gente começou muito tarde, entendeu? Normalmente, eu não tive nenhum caso ainda de pessoas com baixa reserva que não tenham engravidado do próprio óvulo, mesmo com reservas baixíssimas. Eu sempre gosto de falar, esse ovário que está com baixa reserva, ele está indo dormir para sempre, ele está morrendo. O que eu gosto de fazer? Eu vou lá gritar no ouvido dele, falar, pelo amor de Deus, implorar, ajoelhar, falar, por favor, não vá embora, fique aqui com a gente. Ele está chateado com a gente, por quê? Porque ele passou muito tempo ovulando, ele passou muito tempo perdendo ovos a mais e a gente não estava olhando para ele. Ele está se sentindo assim, tipo assim, pô, você não olhou para mim até agora. Aí agora que eu estou aqui cansado, agora que eu estou indo descansar, você vai me encher o saco. Aí a gente fala assim, por favor, eu sei que eu errei, mas é isso mesmo. A gente está aqui para te encher o saco, vai pedir para você, por favor, não morrer, não vá embora, não durma para sempre, a gente precisa de você ainda. Toma aqui um agrado, aí a gente dá FSH para ele. Toma aqui uma Nutella, eu chamo o FSH de Nutella. Eu falo que no livro eu coloquei o FSH como Nutella, né? Você chegou a ver? Depois você vai lá ver. Então, eu falei, toma aqui essa Nutella, fica com a gente, não vai embora, come aí. Então, o jeito que a gente tem para acordar o ovário é gritar no ouvido do ovário. E como é que a gente grita? Com hormônio. É assim que a gente grita. Então, quanto mais hormônio você coloca para dentro, mais seu ovário vai acordar. E eu até hoje não tive um caso. Não é porque assim, nossa, eu sou maravilhosa. Não, é porque eu tento. Na maioria das vezes, quando você tem uma baixa reserva e vai no médico, ele fala, você tem que pegar o óvulo de outra pessoa, né? E eu falo, não, vamos embora, vamos acordar esse ovário. Não é fácil e simples. Muitas vezes a pessoa fica triste, às vezes demora, pode demorar anos até. Mas eu não tive um caso ainda das pessoas que ficaram e tentaram, que não conseguiram. Todas conseguiram. Então, baixa reserva não é igual você ter que adotar o óvulo de outra pessoa. Uhum. A idade, sim, é uma coisa que me faz mais pensar em mandar adotar. Eu sou muito de mandar adotar, mandar não, né? Sugerir. Eu sou muito de gostar de falar assim, adote um óvulo, porque eu vejo muito sofrimento nas pessoas, principalmente com mais de 40 anos, né? Eu falei muito adote um óvulo, e agora eu tenho uma segunda mensagem que é não adote um óvulo, entendeu? Então, sim, adote um óvulo se você tem uma certa idade. Se você está com 41, 42, 43 e não está dando certo com o seu óvulo, adote um óvulo, porque é tão legal você adotar um óvulo. Você já não vai adotar um bebê se você não conseguir engravidar? Adote um óvulo, né? Adote um bebê que nasce de você. E aí eu tenho um jeito muito legal de falar para convencer a pessoa a querer adotar o óvulo. Primeiro que eu acho... Posso continuar falando?
Claro.
Eu tô falando pra caramba.
Então, ótimo.
Então, primeiro... Primeiro, as pessoas falam assim, faz uma doação de óvulos. Gente, atenção, a gente precisa mudar esse nome. Não é doação de óvulos. A pessoa está fazendo uma adoção de óvulos. Ela está adotando, ela não está doando. Quem doou foi outra pessoa. A gente está adotando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar uma palavra. Ah, mas é uma bobeira, só uma palavra. Não é uma bobeira. Porque é muito sério isso. A gente está falando de adoção. Se a gente começa a tratar como adoção, a cabeça da pessoa muda. Isso já aconteceu milhares de vezes na minha frente. Ela, é verdade, nunca tinha pensado por esse lado, entendeu? Se ela pensa assim, vou fazer uma doação, vou ser receptora de um óvulo. Gente, é algum hotel isso, recepcionista, receptora de óvulo, sabe? A gente tá falando de corpo humano. Então a gente tem que mudar essa palavra. Não é receptora de óvulo. Não sei como é que vocês falam em Portugal, vocês falam receptora de óvulos?
É, isso. Não, dizemos a mesma coisa, vamos receber doação de óvulos, sim.
Não é doação, então a gente tem que parar de falar doação. Doação é para quem está doando, a gente está adotando, é a adoção de ovos. A gente precisa mudar essa palavra para que as pessoas tenham menos preconceito e consigam assimilar melhor isso. Então, quando o casal, por exemplo, uma mulher de 42 anos, já tentou tudo, já não está dando certo, a pessoa já está desesperada, chorando, não sabe mais o que faz, né? Eu falo, cara, se deu tudo errado, né? A gente não conseguiu, vamos dizer, né? Vocês não já vão para adoção, né? Porque é o caminho que tem, né? Esse amor todo que vocês têm, vocês vão entregar para quem? Vocês vão jogar no lixo? Não vão? Vai comprar um cachorro? Não cabe no cachorro. Você vai colocar um pouco no cachorro, mas não cabe no cachorro. Vai precisar de um ser humano para colocar esse amor. Não cabe, né? Então, vocês vão ter que adotar um bebê. Se vocês já vão adotar um bebê, por que você não adota um bebê que nasce de você? Funciona mais ou menos assim, eu explico pra ela, né? E ela toda, tipo assim, ah, fala aí, não vou comprar isso não, mas tá bom, fala. Então, assim, olha, faz de conta que você foi lá adotar um bebê, né? Aí a moça da adoção vai falar assim pra você, ah, você quer adotar? Adotar uma criança, né? Você prefere adotar uma criança mais velha ou você prefere adotar um bebê? Daí a pessoa vai responder o quê? Normalmente vai responder o quê? Um bebê, né? Gostaria de adotar um bebê, isso é o mais comum, né? Ah, tá bom. É, tá bom. E você quer, esse bebê que vai nascer, né? Que você quer adotar, você quer deixar ele crescer na sua barriga? Daí a pessoa vai falar, uai, mas pode isso, é? Daí a pessoa fala, ah, pode, é novo agora, entendeu? Você pode deixar crescer na sua barriga. Ah, não sabia, interessante, quero, tá bom, quero, pode colocar meu nome aí, tá bom, quero. Ah, sim, você quer que esse bebê, né, que você vai ajudar assim, a gestar ele, você quer que seja o espermatozoide do seu marido? Ele falou, uai, mas pode? Ah, pode, já que o marido também não participa de nada da gestação, lembrando disso, né? A gente tem todo o bebê crescendo dentro da gente, o marido não participa. Pode, pode. Então, cara, olha que jeito legal de você olhar. É isso, você tá adotando, só que ao invés de você adotar um outro bebê, você vai adotar um bebê que vai nascer de você. E olha que maravilha, você vai poder se alimentar bem, fazer exercícios físicos, não fumar, não beber, esse bebê vai ter tudo de melhor que você pode oferecer para ele, entendeu? Então, ao invés de você abrir mão totalmente do seu sonho, abra mão só de um pedacinho. Ah, eu queria que tivesse, sei lá, minha covinha. Ok, beleza, mas não deu certo. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar esse sonho na lata do lixo? Ou a gente vai adaptar o sonho, entendeu? Então eu gosto de falar que a gente precisa de abrir mão de um pedacinho do sonho para ter todo o resto. Outra coisa, gente, a pessoa tá grávida, ninguém chega pra grávida e pergunta, ah, tá grávida? De quem é esse bebê? Meu, tá dentro da sua barriga, é seu, entendeu? Se alguém doou, você adotou, é seu. Adotar é isso, é tomar como tomar outra coisa como sua. Isso é adoção. Então é a adoção de óvulos, a gente tem que começar a olhar para adoção de óvulos de uma outra forma. Entendeu? Você vai adotar uma criança, poxa, adota um bebê que nasce de você, dê a oportunidade dele ter o espermatozoide do seu marido, porque afinal de contas o bebê cresce na sua barriga, mas não tem nada, o homem não participa de quase nada. Então é legal que tenha a genética dele. Abra mão de um pedacinho para você conseguir conquistar esse sonho todo. Isso, essa seria a minha mensagem para você que tem aí 41, 42, 43 anos, já tentou com o seu, não deu certo.
Noutras opções.
Exatamente, adote um óvulo. Eu acho que realmente é a melhor. Eu não sou contra adoção de bebê, gente, pelo amor de Deus, e nem de criança, pelo amor de Deus. Agora, quando alguém fala pra mim, doutora, eu vou pra adoção, eu falo, beleza, massa, acho lindo, maravilhoso. Só uma perguntinha pra mim aqui, que eu queria que você respondesse. Qual é o seu objetivo indo pra adoção? Seu objetivo é ajudar o mundo, quero adotar uma criança que está, né, tá vivendo numa casa sem pai, sem mãe, ou... Exatamente, mas qual que é o objetivo? Você quer adotar porque você quer ajudar o mundo? Ou você quer adotar porque você não conseguiu engravidar? Porque se você vai adotar porque você não conseguiu engravidar, vamos combinar que existe um grau bastante enorme de frustração envolvido nisso. Porque você não queria uma criança pronta, você queria que crescesse de você, né? Então, eu acho uma alternativa maravilhosa você conseguir abrir mão de um pedacinho desse sonho para realizar tudo isso. E outra coisa, gente, engravidou, bateu o coração, olhou lá no ultrassom, você nem lembra de onde que veio o óvulo, de onde que veio, você não quer saber, meu filho, você quer, se você é seu, tá dentro do seu ventre, tá dentro da sua barriga e acabou. Então, é isso que a gente vê, é um amor que não... A gente consegue pegar uma pessoa já nascida e falar, é meu, e amar igual o outro filho que nasceu de você? Como que a gente não consegue fazer isso com o óvulo de uma outra pessoa, gente?
Sim.
Entende? Então, para quem tem 42 anos, 41 anos, 43 anos, não tá conseguindo, adote um óvulo, porque realmente eu acredito que essa é a melhor opção que você tem. Agora, tem baixa reserva ovariana, eu tenho uma outra mensagem. Não adote um óvulo. Não pegue o óvulo de outra pessoa. Tente com o seu óvulo, porque existe muita chance de dar certo. Eu, particularmente, nunca vi alguém que não tenha dado. Pessoas que tentaram, não tô falando que gente que ficou só esperando, não. Que tá com o hormônio pra dentro do corpo, fez acompanhamento. Eu não vi nenhum caso ainda que deu errado.
Pois.
Não tô falando que é 100% garantido, tô falando nada disso. Tô falando que eu não vi, pode acontecer. Mas
que há muitos casos de sucesso, que eu vi, né? Pra quem tenta.
Tem muito, exatamente isso. Então não tô falando que é infalível. O que eu tô falando é, eu não vi ainda acontecer as pessoas que ficaram e tentaram de não dar certo. Eu só tenho visto de dar errado. Eu só tenho visto dar certo. Mas é claro que tudo pode acontecer. Medicina, tudo pode acontecer. Mas existem grandes chances de dar certo. E é o que eu tenho mais visto acontecer por aí.
Boa. Bom, mais perguntas aqui, mais frases. Tenho aqui uma, mas acho que também já falámos dela, que é, se não consigo engravidar naturalmente, a solução é a FIV.
Depende, né? Qual que é o problema dessa pessoa? Né? Porque, assim, o que que a FIV resolveu? O que é FIV, né? O que é fertilização in vitro? Né? Então, fertilização é o encontro de óvulo com espermatozoide e formação do embrião. Isso é fertilização. Se ela acontece dentro do nosso corpo, na trompa, é uma fertilização in vivo. A gente não usa muito essa palavra, mas seria in vivo, né? Se ela acontece fora do corpo, aonde que acontece? Num pratinho de vidro. Então, a gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, põe num pratinho de vidro. Então, a gente vai falar que essa fertilização, esse encontro de óvulo e espermatozoide, que deu match, que deu ali, né? Que deu, soprou, formou uma vida. Então, a gente chama, então, de fertilização in vitro. Ela nasceu, ela foi desenvolvida para solucionar os problemas que estavam relacionados com as trompas. Né? Então, as trompas estavam bloqueadas, ou seja, o óvulo estava sendo ovulado, o espermatozoide estava chegando, mas os dois não estavam chegando assim, né, dentro do útero, mas os dois não conseguiam se encontrar porque a trompa estava obstruída. Então, praticamente, a FIV foi criada para problemas de trompas. Então, eu tenho um problema de trompa, minhas duas trompas estão obstruídas. Fertilização in vitro, não tem outro tratamento para fazer, tá? Eu tenho um problema, meu sêmen está ruim, está muito ruim, tem quase nada de sêmen. Fertilização in vitro, porque essa quantidade de sêmen não vai conseguir dar conta de chegar lá no óvulo, lá na trompa, lá longe, porque para um conseguir entrar, eles têm que ir em muitos, entendeu? Então, muitos têm que ir para um conseguir depois entrar, porque vai abrindo caminho um para o outro, tá? Então, esses dois casos, trompa ruim, fechada, as duas fechadas, e espermatozoide muito ruim, fertilização in vitro não tem muita outra coisa,
Opção.
né? Não tem muita opção. A terceira grande indicação de fertilização in vitro é pressa. Pressa. Você chega no meu consultório, você tem 40 anos. Não interessa nada a sua história para mim. Claro, claro que interessa, claro que eu vou ouvir, claro que eu pedi exame. Eu digo assim: qual que é o melhor tratamento para você? Independente de qualquer outra coisa, é FIV. Porque a gente está com pressa. Então, com 40 anos, a gente não tem mais tempo de experimentar nada. Ó, suas trombas estão meio ruim? Vamos fazer uma cirurgia para melhorar? Vamos. A pessoa tem quantos anos? 30, beleza. Se tudo der errado, daqui a 2, 3 anos, ela faz FIV, por exemplo, entendeu? Vamos tentar outra coisa? Vamos jogar uns hormônios para dentro? Vamos ter relação? A gente tem muita coisa para tentar se a gente não tá com pressa, não tá com um revólver na cabeça, sabe? Com um revólver da infertilidade na nossa cabeça. Com 40 anos, não dá para pensar em nada. 40 anos é tipo assim: vambora, vamos fazer FIV. Aí, claro, existe gente que não engravida sem FIV? Claro que existe, entendeu? Eu tô falando assim: se você me perguntar qual é o melhor tratamento para alguém engravidar com 40 anos, eu vou ter que falar FIV. Por quê? Porque a gente tá morrendo de pressa. Tá? Agora, é possível engravidar com outros tratamentos? Sim, é possível, depende do problema que a pessoa tem, né? Qual que é o problema dela? É óvulo? É espermatozoide? É ovulação? É trompa? Então aí depende um pouco de qual que é o problema dela. Mas com 40 anos, a gente está com muita pressa, independente de qualquer outra coisa. Então, dá para tentar outras coisas? Dá. Só que você tem que saber que você pode perder um tempo muito valioso. Porque as pessoas falam assim: oh, eu vou tentar 6 meses, e aí depois, se não der certo, eu faço. Sim, mas 6 meses com 40 anos, meu Deus do céu, são 3 séculos, entende? É muito tempo. As coisas acontecem muito rápido, então com 40 anos, eu tenho medo de não tentar FIV e perder tempo, e quando a gente for para FIV, não dá
É tarde
certo.
demais.
E se quando a gente vai para FIV não dá certo, qual que é a caraminhola que fica na nossa cabeça? Se eu tivesse ido
Obstruída.
6 meses atrás, será que teria dado certo? Talvez. A gente não vai ter como saber, entendeu? Então, na prática, eu sempre falo assim: olha, você tem condição financeira? Porque tem isso, né? A gente tem que pagar tudo do nosso bolso, né? Você tem condição de financeira de fazer fertilização in vitro? Então vai. Porque, na minha opinião, é melhor você se arrepender do dinheiro que você gastou do que de uma possibilidade que você perdeu nesse caso. Entendeu? Não tenho dinheiro, doutora. Não adianta. Nem que eu não tenho carro, não tenho casa própria, não tenho nada. Não tenho de onde tirar o dinheiro. Então, vamos fazer o que dá para fazer. Vamos tentar abrir suas trompas um pouco, vamos jogar o hormônio para dentro, vão ter relação. E muita gente acaba engravidando. Agora, é complicado você acreditar nisso numa idade mais avançada, porque depois não dá para voltar para trás o reloginho, entendeu? Então, a oportunidade perdida é a oportunidade perdida.
Sim. E nos outros
Respondi?
casos de pessoas mais novas? É o início da nossa conversa, não é? Há muito a ideia de que tentei engravidar, já fizemos aqui 6 meses de ciclo, tentei estimulação, não funcionou, agora caminho é FIV.
Ótimo. Então, assim, lembra quando eu falei a minha história lá no comecinho, que aí eu tive as portas fechadas na minha cara e tal, tal, tal? E aí eu reparei uma coisa muito doida, que é o seguinte: quando a pessoa chega na clínica de fecundação in vitro, né, clínica de reprodução humana, mas que na prática faz fecundação in vitro somente, quase, que eles fazem? Ah, antes de ir para a fecundação in vitro, vamos fazer um ciclo aqui com clomídio, com indux, vamos fazer um citato de clomifeno? Aí vocês têm uma relação, aí não funciona, aí você vai para a FIV depois. Aí o que eu reparei? Falei, gente, as pessoas vão para a relação, elas vão com um remédio ruim, que é citato de clomifeno, que ferra com endométrio. Quando vai para a FIV, vai com um remédio bom. Olha só, que sacanagem, né? Claro que a FIV ajuda de outras formas. Mas, poxa, que tal a gente usar um remédio... E foi justamente aí, eu acho, que eu mudei, que começou a ter muita gravidez. Que tal a gente usar um remédio bron... Desculpa, bron não. Que tal a gente usar um remédio bom para fazer relação sexual, assim como a gente usa um remédio bom para FIV? É injusto eu usar um remédio bom para FIV e um remédio ruim para relação, você concorda? Então, eu acho que isso mudou muito, assim, as coisas para mim, da quantidade de gente que engravidava. Eu comecei a usar remédio bom para relação e remédio bom para FIV, remédio bom para tudo. Porque hoje já não tem mais essa necessidade de ficar usando citato de clomifeno, que é um remédio que prejudica bastante o endométrio, na minha opinião. Eu e o citato de clomifeno, a gente é meio brigado, a gente não gosta. A gente vai nas mesmas festas, conhece as mesmas pessoas, mas a gente não gosta um do outro, entendeu? Então, isso estava muito errado para mim, usar um remédio que ferrava com o endométrio para ter relação, aí a pessoa não engravidava, tal, poderia ser até por causa do endométrio que o remédio estava estragando. Aí vai para a FIV. Então eu falei, não, vamos mudar isso. Então, uma pessoa normalmente que fala assim, ah, já tentei de tudo. Será que já tentou de tudo mesmo? Ou será que o que ela fez foi fazer uns ciclos com extrato de clomifeno? Entendeu? Então, será que desentupiu a trompa? Será que fez alguma coisa para tentar abrir a trompa? Né? Será que fez alguma coisa para poder melhorar o espermatozoide? Então, qual que é o problema? O problema é ovulação? O problema é quantidade de ovos? O problema é qualidade dos ovos? O problema é sêmen? O problema é trompa? Qual que é o problema? Né? E aí, baseado no qual que é o problema, a gente tem que fazer mais coisas ou não. Né? A pessoa que tem SOP, como é que vocês chamam aí em Portugal? SOP, síndrome de ovário
policístico, é igual.
Vocês falam SOP também, não?
Também, SOP.
Então, a mesma coisa. Quem tem SOP, gente, tem problema de ovulação, né? E pronto, então a pessoa tem que fazer exercício físico, atividade física, se alimentar melhor e tal, tal, tal. Daqui a pouco ela vai ovular e vai embarrigar. Entende? Então, qual que é o problema? É difícil a gente falar de tratamento, tem que ter um diagnóstico, sim, mas... Nem sempre a gente consegue o diagnóstico, isso é importante te falar, né? Mas muitas vezes a gente consegue. Eu, particularmente, como eu sou boa, não é isso. Eu vejo muita gente com problema de trompa, não tendo diagnóstico de trompa com problema. Então, esse é um outro problema que a gente vive hoje. Eu estou chamando isso de pandemia de isca. Isca, aqui no Brasil, não sei aí, mas a gente chama de isca infertilidade sem causa aparente, que é o nome que eu já quero mudar, já vou inventar outro nome para essa doença já.
Causa desconhecida, mas é igual.
Causa desconhecida. Pois é, mas a maioria das causas desconhecidas, entre aspas, para mim tem uma causa muito conhecida, que é a trompa. Só que a gente tem um problema em relação à trompa, que assim, você faz aquele exame da histerossalpingografia, né? O médico que está fazendo o exame, se passar qualquer quantidade de líquido de um lado e qualquer quantidade de líquido do outro lado, ele vai falar o quê? Tá normal. Tá normal. Aí ele vai dar um laudo, que vai pro ginecologista. O ginecologista vai ler o laudo, porque o ginecologista, não sei aí, mas aqui no Brasil eles não sabem olhar as imagens, porque não foram treinados, não é culpa deles, tem que ser treinados, precisam ser treinados, tá? Mas não sabe olhar, é igual eu, quando eu olho mamografia, eu finjo que eu tô entendendo alguma coisa, leio o laudo, mamografia, entendeu? Eu finjo. Mas a histerossalpingografia, os ginecologistas findem, então eles pegam a histerossalpingografia, dão uma olhadinha, pega o laudo, lê, e aí no laudo tá falando assim, normal. Aí ele chega pra mulher e fala, normal. Então aí essa mulher tá tentando engravidar um tempão, aí o que o ginecologista vai falar? Olha, você não tem nada, você tá estressada, isso sim. Para de ficar ansiosa, relaxa. Então, olha só, uma pessoa está tentando engravidar há anos, que tem a tropa toda ferrada, que vai no ginecologista e o ginecologista fala para ela, relaxa. Entendeu? Coitada dessa pessoa, olha só, já está tentando engravidar, já está sofrendo bullying, já está sofrendo um monte de coisa, não pode nem tomar um vinho porque fica com medo de engravidar naquele mês e as coisas darem errado. E aí, agora ela tem mais uma culpa no cartório. Ela tem mais uma culpa, ela não consegue relaxar. Como é que a pessoa vai relaxar nessa situação? Né? E o próprio médico dela tá falando para ela que a culpa é dela. Não, você não tá conseguindo engravidar porque você não tá relaxando. É sua culpa. Olha quanta carga de sentimento negativo ela tem que carregar. Essa pessoa não aguenta, coitada. Essa pessoa ela vai se afastar com certeza dos amigos. Ela vai se afastar com certeza da família. Ela não aguenta mais sofrer bullying. Ela sofre bullying de todos os lados. Até do médico que ela vai, ela sofre bullying. Então é realmente uma situação... Que merece a nossa atenção, que merece a nossa empatia, e a gente tem que parar para ontem de fazer bullying com tentante. Para ontem, porque já ninguém, elas não aguentam mais. De verdade. É, você chama de tentante também em Portugal?
Não usamos bem essa expressão, mas percebemos.
Não, né?
Ah. Mas percebemos.
Pois mas é. Entendeu, né?
Mas é verdade, é. Isto tudo é verdade. E bom, só para terminarmos, eu tenho aqui assim uma especial para fim.
Já vai terminar?
Já estamos há uma hora à conversa. Então, a última é muito especial, que foi uma expressão que vi num dos filmes da doutora Letícia e achei muito interessante a resposta que deu. Porque dizia assim, as mentiras da gravidez. E então uma dizia, tu não podes ser mãe. Então, é mito, não é? Mas eu queria que a doutora comentasse.
Uma pessoa que fala para outra, você não pode ser mãe?
Isso.
Gente, isso... Bom, aí, mas essa resposta é complexa, hein? Você vai deixar falar tudo que eu tenho para falar aqui? Olha só, gente. Primeira coisa, não, as pessoas perguntam muito para mim assim no Instagram, como é que elas perguntam assim, de infertilidade? Ah, eu sou mulher infértil. Eu falo assim, não existe mulher infértil. Não existe mulher infértil, gente. A gente sempre pode ser fértil de alguma forma, entendeu? Se de tudo a gente não conseguir ser fértil com o nosso ovário, a gente não consegue ser fértil com o nosso útero. Se a gente ainda não conseguir ser fértil com o nosso útero, a gente consegue ser fértil com o nosso coração. Então, alguma fertilidade na gente sempre existe. E vamos colocar aqui bem fácil de entender. Ser mãe tem a ver com engravidar, mas ser mãe não vem exclusivamente através de engravidar. Você pode ser mãe de diversas formas diferentes. Então, não confunda ser mãe com engravidar. É claro que eu ainda acredito que a maioria das pessoas consegue sim engravidar. Não estão conseguindo, na grande maioria das vezes, porque estão sendo mal vistas, porque estão sendo mal acompanhadas. Mas não é só culpa do pessoal de fora, também é culpa dela. Eu não quero colocar peso, a culpa é sua, não é esse peso não, por favor, não leve para esse lado, tá? Eu quero colocar responsabilidade em cima dessa paciente, em cima dessa tentante, dessa pessoa que está tentando engravidar. Porque afinal de contas é a nossa vida, não deixa os outros decidirem por você. Você tem que entender o seguinte, para ninguém isso é mais importante que para você. Então, levanta a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. Porque eu vejo muita gente mesmo, que senta no sofá e fala assim, não, se Deus quiser que eu engravide, eu vou engravidar aqui. Ele vai mandar e eu tô aqui sentada, não vou fazer nada, ele tem que fazer sozinho, ele não tem poder, ele não é Deus. E a gente ainda meio que, tipo assim, desafia Deus, né? Ele não é Deus? Então quero ver, então. Tô aqui sentada vendo sexta da tarde, vamos lá, me engravida aí. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Eu não sei qual é a sua religião, mas eu acredito muito em Jesus, eu sou muito de Jesus, de Deus, assim. E se você parar para perceber, Jesus, quando fez os milagres, eu copio sempre Jesus. Eu tento ver as formas que dele falar, dele dar os exemplos, de fazer as analogias, que é a forma que a gente consegue entender melhor, né? E se você perceber as pregações de Jesus, toda vez que pediram para ele fazer um milagre, repara o que Jesus fazia. Jesus acabou o vinho da festa, Maria falou para ele, né? E ele falou assim... Aí a Maria falou, garçom, fica ali perto dele que ele deve falar alguma coisa lá. E aí ele falou assim... vai lá e traz a jarra. Tem algum nome chique pra jarra, agora eu já não lembro. Já vai lá e traz o pote pra cá, entendeu? Ele não falou assim, vinho, entendeu? Ele falou assim, vai lá e pega o pote de água e traz aqui. As pessoas tiveram que ir lá pegar o pote de água. Quando ele foi ressuscitar, acho que foi Lázaro, já não lembro direito, ele falou assim, tira a pedra daí. Ele sempre mandava alguém fazer alguma coisa, pode reparar. Então a gente precisa fazer a nossa parte nisso. Porque às vezes é a forma de Deus falar assim, meu amor, eu dei o livre-arbítrio para as pessoas. Eu não vou ficar fazendo milagre sozinho aqui se você não levantar sua bunda da cadeira para fazer alguma coisa também. Eu acho que Deus espera isso da gente. Eu acho que Deus quer que a gente mostre para Ele, que a gente prove a Ele que a gente quer aquilo muito. Entendeu? Eu de verdade acredito nisso. Então, quando você fala assim, não, eu vou ficar aqui se Deus é Deus mesmo, quero ver então, quero ver Ele me engravidar, eu não vou fazer nada. E a gente fica sentado esperando. Essa pessoa eu não vejo engravidar. Eu vejo engravidar a pessoa que levanta, não tem dinheiro, então vou vender alguma coisa, vou fazer bolo, vou fazer pão, vou vender alguma coisa, vou dar um jeito de conseguir esse dinheiro, porque eu preciso fazer o tratamento para engravidar. Eu tenho que mostrar para Deus que eu quero isso mais do que tudo na minha vida, que essa é a minha prioridade. E prioridade, a gente confunde muito. A gente pergunta assim, quais são as suas prioridades? Essa pergunta está errada. Não existe prioridade no plural. Prioridade é singular. Prioridade é o que você está colocando em primeiro lugar. O resto é o resto. Existe prioridade, existe o resto. Então não existem prioridades. Ah, a minha prioridade é terminar minha faculdade, terminar minha casa, ter um filho, comprar um carro. Isso não é prioridade. Prioridade a gente só tem uma. Qual que é a sua prioridade? Sua prioridade é o filho? Corre atrás do seu filho. A chance de você conseguir engravidar é enorme, seja lá qual for o problema. Se não der certo de engravidar, A gente sempre pode tentar óvulo de uma outra pessoa. A gente pode adotar óvulo de uma outra mulher que vai ajudar a gente a criar a nossa família, a fazer ser possível a nossa família, se você já tiver uma certa idade, né? A gente pode, não consegui, então, mas meu útero está funcionando, então quero gestar esse bebê. Se não tiver funcionando nem útero, nem ovário, nem nada, ainda assim a gente pode adotar. Então, ser mãe tem a ver com engravidar? Tem, mas não é exclusivamente por essa via que ser mãe chega pra gente. A gente pode ser mãe de várias outras formas, não é verdade? Então, eu acredito muito no poder do livre-arbítrio, da gente querer uma coisa e ir atrás de fazer aquela coisa. E a gente tem que parar com esse negócio de que medicina reprodutiva não deve ser tratado como... deve ser tratado de uma forma diferente do que outra parte da medicina. Por exemplo, as pessoas usam óculos. Eu já fiz algumas pessoas chorarem no consultório falando isso para elas. Ah, doutora, eu não quero fazer FIV, não. Eu nunca tive sonho de fazer FIV. Eu falo, quem tem sonho de fazer FIV? Ninguém tem sonho de fazer FIV, né? Ah, a pessoa tá lá, a criança tá lá e fala assim, ai, nossa, quando eu crescer, nem quero saber esse negócio de casar, transar, quero fazer nada disso, quero fazer uma FIV. Quem tem esse sonho, gente? Entendeu? Você passa a ter sonho de fazer FIV quando você tem problema pra engravidar e não tá conseguindo, não é verdade? Então ninguém tem sonho de fazer FIV, ninguém tem sonho de fazer FIV. Só depois, aí sim, passa a ser um sonho quando você vira tentante, né? Aí é um sonho, porque é caro, né? Mas antes ninguém tem sonho de fazer FIV, não é verdade? Outra coisa, aí eu falo pra pessoa assim, tá, e esse... Aí a pessoa fala assim, não, mas eu acho que FIV não é uma coisa de Deus, entendeu? Porque, se fosse pra ser, ele teria deixado acontecer. Fala, tudo bem, mas então tá. Então, mas você tá usando óculos? Ah, sim, tô. Falei, então acho que você tem que parar de usar. Porque se Deus quis que você nascesse com problema de vista, você tem que assumir esse problema. Você tem que ficar sem enxergar, porque Deus quis, não foi verdade, pelo seu pensamento. Outra coisa, se tiver uma apendicite, você vai operar ou vai morrer? Vou operar, não. Então aí também você tem que reconsiderar. Porque, uai, Deus quis que você tivesse apendicite? Gente, abra uma cabeça, pelo amor de Deus. Você iria morrer? Se tivesse apendicite, você ia morrer ou você ia operar? Você ia operar. Se você tem problema de vista, você vai fazer o quê? Você vai colocar um óculos ou vai ficar sem enxergar? Você vai colocar um óculos. Porque Deus permitiu que a gente tivesse esse conhecimento. Se ele não quisesse que a gente tivesse, ele não teria permitido. Se a gente tem o conhecimento, é porque ele deixou a gente ter o conhecimento. Então, se a gente aceita a ajuda da medicina para tudo, por que a gente não aceita a medicina para ter neném? Eu não consigo entender isso. Porque se Deus não quiser de qualquer forma, não vai acontecer. A parte que a gente faz é colocar o óvulo junto com o espermatozoide. A gente não forma embrião. A gente não dá o match. A gente não tem o sopro da vida. Isso é Deus que faz. O embrião se formou. A gente vai colocar ele dentro do útero. Isso a gente promete. A gente vai colocar. A gente não faz o embrião grudar. Você entende? A gente não tem o poder de fazer isso. Então, a parte divina é muito maior do que a nossa. Então, nada vai acontecer se não for da vontade de Deus. Ninguém gruda, ninguém cresce, nada acontece. Então, tem que ter Deus no meio de qualquer forma. Mas você está fazendo a sua parte? Você já fez tudo o que você podia? É uma coisa que eu tenho perguntado muito para as pacientes. Você já fez tudo o que você podia? Ah, doutora, eu já não aguento mais. Tem 8 anos que eu estou tentando engravidar. Eu falei, entendi. Mas você já fez tudo o que você podia? Porque, né, você fez tudo o que você podia? Então, beleza. Então, você está com duma tranquila no seu travesseiro, porque você já fez tudo o que você podia. Né? Outra coisa, você está lutando pelo seu filho, né? Você já fez tudo o que você podia pelo seu filho, porque é por ele que você está lutando, né? Para vocês se conhecerem. Isso aí é o máximo que você consegue fazer pelo seu filho, fazer uns exames, é isso que você consegue? É o máximo que você consegue fazer pelo seu filho? Né? Ou você poderia talvez juntar um dinheiro para fazer um tratamento? E as pessoas confundem muito fazer exame com fazer tratamento. Fazer exame não tem nada a ver com fazer tratamento. As pessoas falam assim, doutor, eu tô tentando engravidar há 5 anos. Já fiz tudo que podia e não engravidei. Eu falei assim, qual tratamento você fez? Não, fiz exame. Eu falei, exame não é tratamento. Exame não ajuda a engravidar. O único exame que talvez ajude a engravidar um pouquinho é a esterossalpingografia. O resto, gente, o exame só atrapalha. Porque você fica perdido no meio daquele monte de exame, nesse labirinto que é da infertilidade, que eu gosto de chamar. Falei, meu Deus, não sei como sai daqui. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Me dá uma luz aqui que eu tô perdida. E você fica andando em ciclos ali. Você precisa de alguém para te ajudar a sair. Alguém que conheça melhor o caminho que você. É para isso que a gente está aí. À disposição, nós aqui, os ginecologistas, médicos, especialistas em reprodução humana e fertilidade, para ajudar você a sair do labirinto da infertilidade. É essa missão que Deus deu para a gente. A gente é como se a gente fosse essa assistência técnica, assim que eu escrevi no livro. A gente é assistência técnica da fábrica de Papai do Céu, que é da fábrica de fazer bebês, que o Papai do Céu instalou dentro do corpo da gente. Não é verdade?
Exatamente. É esse o propósito desta nossa conversa, né?
Ótimo, perfeito. Então, eu acho que essa é a mensagem. Você já fez tudo que podia pelo seu filho hoje, entendeu? vamos fazer tudo que a gente puder. Se a gente fizer tudo, com certeza Deus vai fazer a parte dele. Às vezes ele está esperando você fazer a sua parte e poder fazer a parte dele de lá.
Assim seja. É isso.
Amém. Respondi. Ai, muito, muito, muito grande,
bom,
né?
Muito bom. Muito obrigada pela presença.
Adorei. Já acabou? Ah, não. Vamos ficar mais tempo. Tô brincando.
Agora podemos fazer o episódio 2.
Já vamos marcar esse episódio 2. Já adorei, já adorei. Meu amor, muito obrigada. Obrigada. Você é uma fofa.
Obrigada.
Eu desejo muita, 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 muita fertilidade para você. Que você já tá aí no mais fértil, que você seja cada vez mais fértil. E em nome de Jesus, já profetizo aqui vida dentro do seu ventre, que daqui a pouco vai começar a crescer um pequeno ser dentro de você. Daqui a pouco você tá embarrigada, já tirando fotos. E já manda para mim que eu já quero ver.
Uau!
Combinado?
Ah, é tão bom. Um beijinho muito grande, obrigadíssima.
Beijo. Adorei. Um e beijo para todo mundo em Portugal. Como é que eu falo aí na língua aí de Portugal? Vocês falam rapariga?
Falamos.
Não fala, né? Como é que eu falo assim? Um beijo para todas as pessoas tentando engravidar. Como é que fala moça? Moça mesmo? Ou rapariga mesmo?
Todas as raparigas. Sim.
Vocês têm uma palavra para tentante ou não?
Todos os homens. Todas as mulheres.
E vocês têm uma palavra para tentante ou não? Vocês só falam tentando engravidar mesmo?
Eu acho que nós só usamos isso. Entendi. Quem está a tentar engravidar?
Então, todos vocês, raparigas ou não, que estão aí tentando engravidar, vambora. Papai do Céu quer muito abençoar a casa de vocês, o lar de vocês. Papai do Céu quer muito encher a casa de vocês de gente. Eu tenho batido muito nisso. Antigamente, a mensagem de Deus para a gente era qual? Lá quando ele começou, a mensagem de Deus era... multiplicai-vos e crescei e enchei o mundo. O mundo já está cheio agora. Deus hoje quer falar para você o seguinte: eu quero encher o seu lar de gente, eu quero encher a sua casa de gente. Entendeu? Então vamos embora, correr atrás do nosso tratamento, que Papai do Céu com certeza quer abençoar a gente.
Boa mensagem para finalizarmos. Um beijinho grande, obrigada.
Um beijo, meu amor, fica com Deus, adorei, viu? Até a próxima.
Por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!